Conversando com o Especialista.
Estamos juntos com você no programa Saúde no Ar, nesta manhã de sexta-feira, trazendo para discussão aqui no nosso programa o tema da paz, que tem tudo a ver com saúde, com bem-estar e com qualidade de vida. São nossos convidados para esse bate-papo, o professor associado do Rotary Club, ele que atua no projeto Educação para a Cultura de Paz e Gestão de Conflitos, coordenador de curso de pós-graduação em Gestão Estratégica da Universidade Católica de Salvador, em Empreendedorismo e Filosofia Aplicada a Negócios. Professor Ricardo Justo aqui com a gente, muito bem-vindo ao programa Saúde no Ar.
Obrigado, bem-vindo.
Nós agradecemos também a presença, ela que está aqui com a gente, arquiteta e instrutora de meditação e ferramentas para cura e autoconhecimento, professora Olga Gonzalez, do programa Arte de Viver. Bem-vinda, Olga.
Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade.
Um prazer tê-la aqui. E também queremos agradecer, bem-vinda, a major da PM, Cláudia Mara, ela que trabalha no Departamento de Promoção Social e coordena o programa, o projeto Arte de Viver na PM. Bem-vinda, Mara.
Obrigada, um bom dia a todos e obrigada por essa oportunidade.
Bem-vinda. E toda sexta-feira o Ezequiel Oliveira também está aqui, ele que é colunista do quadro Saúde e Cidadania, e inicia então a nossa mesa de hoje com o editorial do Saúde no Ar. Bem-vindo, Ezequiel, bom dia.
Paz. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação das graças apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Filipenses 4, de 6 a 7. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. João 14:27. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Romanos 8:6. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejamos agradecidos. Colossenses 3:15. Você é a paz para o mundo, Ezequiel Oliveira. Viver a paz é conexão plena com o nosso Criador, Deus do amor, da prosperidade e da paz. Com essa conexão estabelecida, emanamos a frequência primordial da criação como um torus, irradiando e modificando o meio em nosso redor. A casa que tem paz, as vibrações das trevas são desviadas. Despertar a paz é urgente, necessária. Viver é imprescindível para a prosperidade individual e coletiva. Quais as causas dos conflitos? Porque vivemos em um mundo onde os conflitos estão presentes? Porque alimentamos um desenvolvimento onde a escassez é usada como manobra financeira para a sustentação de modelos de poder e opressão? A quem interessa a permanência dos conflitos? Quanto é gasto e investido em armamento para conflitos em nome da paz? A tolerância aos diferentes deve vir antes de qualquer arma, pois estamos todos conectados e em processo de evolução mútua. Paz e luz para todos. Major Cláudia, bom dia, bem-vinda. Olga Gonzalez, bom dia, bem-vinda. Professor Ricardo, bom dia e bem-vindo. Patrícia Tosta, já deu um bom dia em casa, mas bom dia de novo. Ivan Marques, bom dia. Minha diretóloga Magna, bom dia. E a diretóloga, modo que carinhoso que nós os tratamos. Mas paz e bem a todos os ouvintes. E abro esse editorial já com as perguntas para a mesa, para que a gente possa fazer essa reflexão. Por que vivemos em um mundo onde os conflitos estão presentes?
Qual seria a raiz, né, dos conflitos? Quem quer começar?
Então, na realidade, o conflito faz parte da vida, né? Verdade? Então, se a gente, por exemplo, perguntar a uma criança bem pequena, Você quer paz na mente ou um bolo de chocolate? O que, é que ela vai dizer? Pois é, como a criança nunca viveu conflitos, então ela não sabe o valor da paz. Então, na realidade, os valores opostos são opostos, mas também eles são complementares e fazem parte de toda a criação, né? Então, a gente só pode valorizar a paz porque um dia a gente teve conflito na nossa mente. Então, a gente não pode, no mundo, pegar a cara e não pegar a coroa, né? Faz parte da vida. Agora, como a gente salvar a nossa mente é ajudar a salvar a mente do próximo, né? Então, aí que a gente entra com algumas ferramentas importantes, como a meditação, como a oração e outras para trazer os valores humanos de volta para a sociedade, né? Levar de novo.
E às vezes, quando essa paz não está na mente, né, ela se traduz em violência, inclusive na violência urbana, né, Major? Por isso, algumas instituições, entre elas a Polícia Militar, a Polícia Civil, algumas instituições, para garantir um pouco a ordem. Mas trazer também esse conceito de paz para o ambiente de uma instituição como a Polícia Militar, isso é mudar o conceito, é ampliar a visão do que é esse trabalho que vocês realizam.
Sim, sim. Então, o comandante-geral preocupado justamente com esse momento que vivemos, né, de muita turbulência, muito desespero. Desespero. O que é que ele fez? Em 2016, ele fez o curso da Arte de Viver, ele e a família dele. E quando ele percebeu que aquilo ali era bom para ele, para a família dele, ele disse: eu vou levar para minha tropa. E em 2016 mesmo, ele levou para a tropa, uma das tropas de reações dele, que é a RONDESP. Então, a RONDESP BTS foi a primeira tropa que fez o curso da Arte de Viver, que é um curso voltado para quê? Para que o policial ele tenha o autocontrole, ele tenha, encontre a paz interior, devido ao que? O dia a dia dele, as turbulências que ele passa, em alguns momentos ele não consegue distinguir de que forma ele tem que agir, como ele tem que agir, porque é tantos problemas, né, no dia, nosso dia a dia, no nosso combate mesmo. Por quê? Qual a nossa função? É a manutenção e a preservação da ordem pública. Então, essa preocupação faz com que vivemos eternamente em tensão. Vivemos em tensão.
Vive ele dentro do conflito.
Isso, né? Isso, dentro do conflito o tempo todo. Então, quando ele traz esse curso para a Polícia Militar, ele diz assim: ó, eu estou te dando a chance, a oportunidade de você encontrar a paz interior, né, se conhecer. E aí, e com mais tranquilidade para o combate, para o dia a dia, para o exercício da nossa profissão.
Professor, nos fale um pouco sobre essa situação de conflito. Eu deixei aqui algumas perguntas, vamos para a primeira. Quais as causas dos conflitos, pelo seu ponto de vista?
Ah, Ezequiel, essa pergunta é complexa. Ela tem duas formas de responder, uma curta e uma longa. A curta é, o conflito faz parte da natureza humana. Nós nascemos em conflito. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Nós fomos gerados em pecado. E esse pecado, ele é visto, é a raiz de todos os males, né? Como diz o Senhor Jesus Cristo, é a raiz de todos os males. E como nós vivemos em pecado e nessa raiz, nós temos algumas áreas que são definidas pela ciência de compreensão dessa raiz e da reverberação dessa raiz, como por exemplo aquilo que são os nossos desejos e as nossas necessidades. Então nós temos desejos e necessidades. Os desejos, eles vão além das nossas necessidades. Quando nós atingimos e proporcionamos o atendimento das nossas necessidades, alguma área da nossa vida é contemplada, administrada, é suprida. Mas quando os desejos falam mais alto do que as necessidades, aí começam os conflitos. Vou dar um exemplo claro. Eu vivi num lugar no Rio de Janeiro, numa favela chamada Cidade de Deus, e nasci e cresci lá. E era muito comum eu ver meninos de 8, meus amigos, meus colegas, 8, 10 anos, 11 anos, por conta daquele momento dos anos 80, tinha uma propaganda do tênis Adidas, e aquele menino não podia comprar o tênis Adidas. Os pais não tinham recursos para comprar o tênis Adidas. Os pais tinham recursos para colocar o feijão e arroz na mesa, mas comprar o tênis Adidas não tinha. E eles iam para Copacabana e Ipanema para tomar o tênis Adidas de outros meninos de 8, 12, 15 anos. Por que que eles tomavam esse tênis? Porque os desejos de ter o tênis Adidas era mais alto daquilo que o pai colocava na mesa. E aí começam os conflitos, porque, como a própria Bíblia que você citou diz, um abismo puxa a outro abismo. Sim. O pecado leva a outro pecado. E do tênis Adidas, tomado de um menino, para as drogas, é um pulo. E para o desvio, é um pulo. E para a dissolução familiar, é um pulo. E para o conflito estabelecido nesta família, é um pequeno passo. Então, talvez a resposta seria: a raiz dos conflitos são os pecados que nós cometemos, que nós nascemos nele e que não são vistos por essa sociedade, não são percebidos pelas pessoas que não têm Jesus no coração e acham que estão fazendo alguma coisa para si. E eu vou um pouco mais além disso e eu passo a palavra para que vocês também possam refletir. Quando esse desejo é instrumentalizado, nós temos um modelo e uma cosmovisão da instrumentalidade dessa situação. Nós temos uma cosmovisão que é transformada em política, que é transformada em projeto pessoal, que é transformado em meio de vida, e também nós temos arquétipos mentais e esquemas mentais que vão suprir essa instrumentalidade. E aí nós vemos os conflitos se exacerbando numa sociedade, porque as pessoas ficam buscando mais os seus desejos do que atender às suas necessidades. Qual é o desejo, qual é a necessidade básica de um país como o nosso? É atender a educação, a infraestrutura, a segurança. Aqui estamos com a major da Polícia Militar, que trabalha especificamente com a área de segurança, atender os apelos espirituais, como a professora Olga Gonzalez aborda aqui. Essas são as necessidades mais básicas da sociedade. E aquilo que eu preciso, que seria da ordem dos meus desejos, se eu tivesse condições, eu vou buscar. A sociedade também tem que suprir essas coisas sem que eu seja atropelado ou atropele as pessoas.
Eu vou aproveitar aqui a palavra do professor Ricardo. Quando a internet chegou, as pessoas fazem as comparações devidas, entram nos Googles do mundo inteiro, vê como as sociedades de outras estão vivendo, e aí quando nós olhamos para a nossa e diz: opa, alguma coisa aconteceu de muito errado nessa sociedade. Porque quando você olha, por exemplo, os países nórdicos, Coreia do Sul, Japão, Canadá, Alemanha, entre outros países, alguma coisa aconteceu com este país ao longo do seu desenvolvimento. E é isso que a gente precisa dizer. Esse desejo que o professor fala e que gera e reverbera em conflitos e muitas vezes, em física quântica a gente entende isso perfeitamente. Nós estamos todos conectados. Tudo, absolutamente tudo. A mente, ela transforma, ela interage. Por isso até usei a palavra torus aqui no texto, exatamente para que a gente possa entender: se eu emano paz, no meu entorno terá paz. Fato. E se eu reverbero guerra, estruturas de vibrações negativas terão elas em todos no meu ambiente. E a escassez, se você não tem um equilíbrio, um budista ele pode passar, ou um cristão verdadeiro, ele pode passar na maior escassez do mundo, mas a essência dele na vibração de paz, ele passa no deserto e enxerga oásis e tem a resiliência de tudo isso. Só que quando você vai falar isso para as pessoas que estão na base da pirâmide de Maslow, que é 85% da população, que estão na pobreza material, opa, a escassez ela vai gerar conflitos, ela vai gerar problemas. E aí, essa sociedade que está voltando à pirâmide de Maslow, quem está na faixa do poder e do dinheiro, precisa entender isso. Não é possível se fazer negócios para que se mantenha esse status quo dessa sociedade do jeito que está. Não dá mais. É você pegar essa sociedade, dizer quem está na base da pirâmide, e ela vai voltar com seus problemas. Então, professor, eu concordo plenamente quando o senhor coloca na questão dos conflitos agora. A pobreza, eu acho que é a raiz de todos os nossos problemas. A pobreza precisa ser colocada na mesa e ver quais são as causas da pobreza. E isso se chama transparência absoluta, porque a corrupção, ela vem, não é da agora. Essa corrupção que a gente está aí, a mídia está falando, essa corrupção, ela está há mais de séculos nas estruturas de poder e de negócios nesse país, quiçá no mundo inteiro e também no mundo inteiro. Isso precisa ser, vivemos numa sociedade em que a era digital chegou e que escancara tudo. Então, transparência absoluta nas gestões públicas, nos valores públicos, no bem comum e na paz. É preciso ter essa transparência, formar software para que gere essa transparência. E, sobretudo, a educação, porque quando a senhora fala, por exemplo, que a arte de viver já está dentro da educação, junto com a Polícia Militar, você imagina que maravilha, um comandante, ele participou da arte de viver, experimentou essa experiência e leva para os seus comandados inteiros, ou seja, ele sentiu na pele, ele viu que isso é possível. Uhum. Então, se ele sentiu na pele, é óbvio que a gente pode isso na sala de aula levar para as pessoas. Sim. É óbvio que a gente pode ressignificar essa educação. Uhum. É óbvio que a gente tem que lutar na sociedade por uma educação de alto padrão, multidisciplinar, com vários atores presentes, e que a educação, ela consiga ressignificar esses valores de tudo, inclusive desenvolver esta base da pirâmide que clama por muito tempo por justiça social. Então, assim, me desculpe, desabafo, eu só falei isso pra...
Mas tá bem atual.
Palavra, Patrícia, você tá aqui me futucando. Vai, Patrícia.
Tá bem atual, né? Esse momento que você tá falando tá bem atual. E leva atenção é justamente a isso, quando você falou o que é que a gente vê nos outros países, que, né, que a gente pode se espelhar, né? Porque nem todo país rico a gente pode se espelhar, não é verdade? Sim. Mas tem alguns países que têm prosperidade, uma prosperidade ampla, né? O que a gente vê é essa valorização da educação. Mas não aquela educação só português, matemática, sim, sim, de qualidade, claro, né? Para a pessoa depois ter ganhar,
né,
seu sustento,
é,
né? Ter um intelecto mais forte, mas principalmente a educação em valores humanos.
Sim.
Né? Porque justamente essa falta de valores humanos é que causa essa separação, a gente perceber que a gente não é um com o outro, né? A gente não pertence ao outro e o outro não nos pertence, e por isso a gente pode pegar aquele tênis daquela pessoa. Né? Então, se houver isso daí bem enraizado, bem profundo, e justamente essas, uhum, ferramentas de meditação, respiração que a gente traz, né, elas facilitam, porque você dá um mergulho dentro de você.
É verdade.
E deixa cair o estresse, né? Então, você disse frases lindas, aí eu me lembrei do fundador da Arte de Viver, que ele fala que uma mente livre de estresse, um corpo livre de doenças e um intelecto livre de traumas são direitos de nascença de todo ser humano.
É assim que a gente nasce, né? Sim, é. Sim. Nada disso. É? E vai acumulando.
E aí lá
chorando.
Perfeitamente.
Tem uma pergunta aqui, vocês querem complementar o que eu falar? Por favor, antes da pergunta da ouvinte aqui, que eu vou colocar.
Ezequiel falou de transparência, né? Uhum. Eu falo também de compromisso.
Uhum.
Compromisso, aí pega um pouco de algo, compromisso com o outro, né? Quando o comandante vai, faz a arte viver, percebe que é bom para ele e para a família dele, e leva para a corporação, ele tá dizendo, eu testei e eu aprovo e tô trazendo para todos aqui. Independente de patente, de graduação.
Perfeitamente.
Todos juntos, compartilhando, certo? Vivendo esse momento. E outra coisa, a Bahia sai à frente, porque esse projeto do comandante aqui na corporação, que tem o apoio do governador do estado, óbvio, em nenhum outro estado é desenvolvido. Então, é o primeiro estado em que a Arte Viver está fazendo um trabalho dentro da Polícia Militar.
Maravilha.
Certo?
Maravilha.
E que está também se estendendo para as escolas. E a Secretaria de Educação também já está desenvolvendo, vai passar a desenvolver um projeto, que se chama Acolher.
Maravilha.
Né? Que é acolher o quê? Os professores, fazer o trabalho da Arte Viver, uhum, com os professores, os gestores, uhum, e com os alunos. Porque todos têm que estar envolvidos nesse processo, né?
Uhum.
Inclusive com os familiares também.
Isso.
Porque se não abraçarmos essa causa, como vamos conter a violência? Se não chamarmos todos para discutirmos como é que a gente pode mudar, o que é que a gente pode alterar.
E cada instituição com seu papel. E o,
sim,
Rotary Club também, a Universidade Católica, já tem um caminho nesse.
Eu queria retomar aqui uma ideia de professor Ezequiel. Ele disse que a causa dos conflitos é a pobreza. Eu queria só refletir um pouco sobre isso, né, Ezequiel?
Sim.
Eu discordo que a causa dos conflitos seja a pobreza. O próprio Mestre Jesus disse que os pobres sempre tereis convosco.
Uhum.
Nós sempre teremos a pobreza conosco, não é? Ser pobre não é nenhum demérito,
sim,
não é? Ser pobre não é... Eu não vejo um nexo causal entre pobreza e conflito. Agora, tem um professor de ciência política, um intelectual brasileiro respeitado, chamado Celso Furtado. Ele qualifica a coisa chamada da industrialização da pobreza, que eu hoje chamo de industrialização da miséria. porque o que foi industrializado foi a miséria. Basta ver os índices de alguns, alguns personagens políticos que têm mais, mais adentramento em algumas áreas da miséria. A pobreza e a miséria são coisas diferentes, diferenciadas também. A miséria, ela acaba com a mente da pessoa. E se destrói alguns significados significantes daquela pessoa, vai ser difícil trabalhar a espiritualidade com aquela pessoa também mergulhada no contexto de miséria.
Primeira subsistência.
Nós temos primeira subsistência. E eu trago aqui para vocês, para fazer uma reflexão, que faz parte do meu projeto de doutorado, as ideias de um intelectual norte-americano chamado Jenny Cherper. Ele escreveu um livro chamado Da Ditadura à Democracia. E nesse livro, ele trata da proposta da revolução não violenta. O que é revolução não violenta? Exatamente, é a revolução que nós fazemos com os conteúdos espirituais que nós temos, com os valores que nós temos. E nós resistimos a toda e qualquer opressão e desmandos, quer seja ela de direita ou de esquerda ou de centro, o que for. Agora mesmo nós temos contexto em nossas vidas opressivos. Nós temos vários contextos opressivos, mas cabe a você entrar nesse contexto ou dizer, não, eu não entro nesse contexto, eu não dialogo com esse nível de diálogo. Meu diálogo é outro, é respeitoso. Então, Jenny Cherp, quando fez isso, ele conseguiu influenciar vários países mergulhados em contexto de opressão política e social e econômica. E através do livro dele, Da Ditadura à Democracia, ele conseguiu emprestar ferramentas importantíssimas para jovens universitários, a começar dos jovens universitários, para que eles resistissem e derrubassem governos ditatoriais. Eu falo ali mais à frente um pouco sobre
isso.
Porque
a liberdade mais profunda é a interna, né?
É interna.
E a gente tem experiência, a gente estava até comentando antes daqui, que a gente tem experiências também dentro dos presídios, né? A gente dá cursos da arte de viver dentro dos presídios. E me emocionou muito ver o depoimento de um preso dizendo que pela primeira vez ele se sentia livre.
Olha
isso. Dentro da prisão.
Tá vendo?
Essa é liberdade.
A liberdade está dentro da gente. Sim. Né? Toda a paz, a liberdade e o amor está dentro da gente.
Deixa eu só fazer um esclarecimento, professor. Quando eu disse a pobreza, é bom que a gente entenda. O pobre é uma coisa, a pobreza é outra. São duas coisas distintas. O reino de Deus é para pobres, ricos, preto, branco, homossexuais, não homossexuais, para todos. E todos nós estamos interligados. Fato, isso é fato. Gostamos ou não, fato. Agora, a prosperidade, ela é divina. A essência da criação, ela é prosperidade. E quando eu digo prosperidade, eu digo qualidade de vida, aí a gente vai falar de um monte de coisas. Então, no meu conceito de prosperidade, por exemplo, para eu obter a prosperidade, inclusive tem até um artigo que fala sobre isso, prosperidade em três passos. Primeiro passo é a conexão permanente com a vibração divina. Você não pode desviar nem um minuto, porque senão entra outras vibrações. Fato. Dois, a expansão da consciência em paz. Por que a expansão da consciência em paz? Quando eu falo da pirâmide de Maslow, quem está em cada faixa da pirâmide e de seu network só está naquela faixa, ou seja, você só consegue enxergar aquela faixa. Quem hoje está na faixa do poder e do dinheiro só enxerga a faixa do poder e do dinheiro. Quem está na faixa embaixo da pobreza só enxerga a faixa da pobreza. É preciso sair dela, enxergar a pirâmide inteira, inclusive entender que no topo dela é o topo da espiritualidade. Então é preciso ter expansão em consciência em paz. E o terceiro é a evolução material em harmonia com o meio. Porque se você também tiver, vou dar um exemplo, você tem hoje um bairro nobre e do lado tem uma favela, não há harmonia entre o meio, tem alguma coisa que está faltando, é essa. Então, o que eu falo da prosperidade é para todos. Então, quando a gente vai para os países chamados ricos, por exemplo, desenvolvidos, se você for observar materialmente falando, eu estou agora só na questão material, você vai encontrar poucos os locais que tenham a deficiência material para a subsistência. Então, eu não estou nem falando de miséria. Miséria é algo muito mais profundo. Então, quando eu olho e vejo a formação dos nossos bairros, 70% do Brasil hoje, todo ele foi formado por conta de uma história que foi muito mal colocada no passado. Não houve investimento para os negros, é a verdade, tem que ser dita. Não houve educação para os negros, não houve educação inclusiva. positiva, nova educação desenvolvimentista dessa sociedade. E aí, cada um por si, Deus por todos, formou-se os bairros pobres e as favelas dos quais estamos falando. E esse conflito veio à tona agora, exatamente no momento que nós estamos vivendo. Então, quando eu digo a causa é a pobreza, porque não houve essa educação. Porque se hoje a sociedade inteira parar, digo, vamos parar para fazer educação de alto padrão para todo mundo, tenho absoluta certeza. A Coreia do Sul, pós-guerra, na década de 60, fez um projeto de 50 anos. Olha como está a Coreia. O Japão, na década de 70. Olha como está o Japão. E te digo mais, a China, na década de 90. Olha onde está a China, segunda potência do mundo. Então, nós, com esse solo que nós temos, com essa riqueza que nós temos, agora, essa sociedade que manda, que tem o poder, ela precisa ressignificar esses valores, porque 0,7% do dinheiro, de 99% na mão de poucos, tem alguma coisa errada, gente. Então, é óbvio que isso vai ter problemas, é óbvio que a essência material da subsistência vai ter que gerar conflitos. Então a gente precisa ressignificar isto. Obviamente, claro, como eu disse aqui, as pessoas mais evoluídas espiritualmente, vamos dizer assim, que entenderam que primeiro tem que ter a paz, essa pode estar em qualquer situação de conflito, de escassez, de guerra. Nunca mais, ela não reverberará, não vai vibrar em situação de conflito. Agora, e os outros que não estão ainda em processo? Essa escassez, ela tem, infelizmente, o significado que a gente está vendo, que são os conflitos.
Quero só trazer aqui algumas colocações, né? Ao longo dessa semana, quando divulgamos o tema do programa, recebemos através do WhatsApp dos nossos ouvintes algumas contribuições. Uma delas é da Paula, diz o seguinte: não podemos abrir mão das lutas políticas para a conquista da democracia. Como cristãos, como seres humanos, precisamos nos colocar a serviço da vida e da esperança, defender direitos humanos e repudiar toda e qualquer manifestação a favor da violência. Em tempos sombrios de medo, desamor, sejamos sementes de paz. E aí eu coloco aqui a pergunta da Sandra. Ela diz o seguinte: estamos vivendo uma sociedade de medo. Medo do velho, medo do novo, medo do que temos e medo do que virá. Como então construir a cultura da paz, essa paz interna e externa nesse contexto? Como que construir a paz?
Muito boa pergunta. Essa reconexão, né, é a mais importante. Não é à toa que religião vem de reconectar-se, né? Não é à toa que todo mundo hoje está procurando tanto se conectar nas redes sociais, é porque está faltando alguma conexão aí dentro. Então, quando a gente tem essa intenção, só a própria intenção de se reconectar consigo mesmo, já é muito poderosa, né? Seja através de oração, se você tem uma prática meditativa, o que seja, com certeza esse lugar está esperando por você, né? Porque é nosso direito de nascer, nascemos nele, né? Nascemos com a paz. Então, se a gente traz essa paz de uma maneira profunda, isso daí vai reverberar em todo o nosso exterior.
Inclusive, Olga, várias instituições estão mandando aí, através das redes sociais, um pedido, né? Um clamor que nesse momento se faça muita meditação, isso, né? E há uma vibração muito grande nesse momento para que a gente possa passar por esse período sem conflitos, mas com paz.
E veja que um lado e outro, cada um está querendo o melhor, mas cada um tem sua, né, sua ideia do que é o melhor para si, né? E que a gente não veja o outro lado como um inimigo, né? Simplesmente veja pessoas com opinião diferente, que tem o direito de ter sua opinião.
Com certeza.
Né? Tolerância e mais ainda amor. Né? Faça ele o que fizer, o amor está ali presente, né? Então, se a gente conseguir realmente ver no outro esse amor, né, que é essa centelha divina que existe em todos nós. Sim. Então acho que isso aí, todos os conflitos teriam terminado imediatamente, né?
Eu sei.
Então essas pessoas que estão ainda no nível da subsistência, realmente elas estão lutando por isso, e elas estão um pouco afastadas dessa necessidade por conta dessa necessidade delas, mas ainda assim a gente, né, as pessoas que estão com um pouco mais de consciência tem esse papel, tem esse papel também, né, de levar a consciência em todos os lugares.
A questão que a Sandra traz para a gente, pra nossa reflexão aqui nesta mesa, é muito interessante. Ela trata da questão da luta política, como é que nós conquistamos a paz, né, com uma participação política, presença política nesse nosso contexto. E ela fala sobre o medo, não é? Que a sociedade está instalada no medo, e uma palavra também que está sendo muito falada nos dias de hoje é o ódio. Nunca se falou tanto em ódio como nesses dias desse ano de 2018 que nós estamos vivendo. Eu penso que tanto o medo quanto o ódio sempre estiveram presentes na história da humanidade, não é? O ódio é a ausência do amor, não é? A ausência do amor gera o ódio, gera a visão diferenciada do outro. O outro não é, não sou eu, é o outro, e eu não aceito o outro como outro. A teologia tem um termo chamado de outridade, é para a gente entender a importância de se respeitar o outro. A outridade é o totality aliter, né? É o totalmente outro, e é Deus. Então, quando eu vejo Deus no outro, eu começo a respeitar também esse outro. Sim. Porque assim como eu penso e admito que Deus mora em mim, eu também vejo Deus no outro. E quando eu me aproximo desse outro, eu tenho que me aproximar com João Paulo II, com quem eu convivi lá em Roma. Ele dizia: é importante você olhar o outro não para agredir e para deixar ser agredido, mas para entender o outro na sua essência. Sim. Não é? Então, o medo, ele faz parte da nossa natureza, em toda a história da humanidade. Até o iluminismo, quando veio trazer a iluminação, as luzes, né, daquilo que se chamava de trevas, possibilitou a superação do medo. E nos dias atuais, nesses nossos dias que nós estamos vivendo, o medo, ele é gerador de ansiedade.
Sim.
E nós estamos vivendo numa sociedade ansiosa. E a ansiedade gera algo que é a doença do século, chamada depressão.
Exatamente.
Sim. Eu tenho visto, ouvido várias pessoas dizendo: eu estou depressivo, ou em quadro depressivo. E o que, que é isso? Isso é uma compreensão errada de si mesmo e uma compreensão errada do outro. E quando nós nos recentramos da importância da arte de viver, apoiaram, abraçaram esse projeto, mas primeiro nós temos que gerenciar os nossos conflitos.
Então, já quase finalizando, né, o programa 857, já as considerações finais de cada um, dizendo pronto aí o seu recado, o seu caminho, suas estratégias para construir essa cultura de paz e de não violência.
Amém.
Por favor, Major, obrigado.
Ravi, Ravi Shakar, ele fala o seguinte: que nas escolas nós aprendemos português, matemática, história, geografia, mas nós não aprendemos a trabalharmos com a nossa mente. Nós não aprendemos a controlar a nossa mente. Daí a importância do curso da Arte de Viver. Por quê? Nós vivemos uma oscilação entre passado e futuro, né? Preocupado com o que já passou e na expectativa do que ainda vai acontecer. Então, esse curso da Arte de Viver, ele nos faz, com as técnicas, centrar no presente, viver o presente, aproveitar o momento, este aqui agora, como se ele fosse o último momento da sua vida. Então, acho que o que precisamos é isso, é deixar a nossa mente em paz, aprendermos a trabalhar a nossa mente para que ela fique em tranquilidade, em paz, mesmo diante de todas as turbulências, se mantivermos em paz, pode ter certeza, já é um grande passo.
Exatamente, perfeitamente.
Muito obrigada, então, pela presença. Uhum. E que bom que a PM também se abriu a esse projeto do Arte de Viver e está levando isso, né?
Sim.
Não só para os seus comandos, mas para a sociedade como um todo. Olga, muito bem-vinda, obrigada pela presença aqui no Saúde no Ar, suas considerações finais e seu convite para que outras pessoas também conheçam o projeto de vocês.
Sim, é um projeto muito grande, né? Que já tem há 37 anos. Está em 155 países, países de todo tipo de cultura. Então, realmente são ferramentas universais, que não são só de um povo, só de uma religião. Serve para qualquer pessoa. Né? Porque é isso, deixar cair ansiedade e estresse. E quando a gente deixa cair, vê que a gente já é um só, já está conectado. Né? Porque o estresse extremo é que leva todo o ódio e violência. E o que a gente está percebendo agora na sociedade, né? São vários fatores, mas principalmente é não saber lidar com a mente e com as emoções, né? Como a Malajô falou. Então, quem quiser pode dar uma olhadinha no site artdv.org.br. Inclusive, a gente tem algumas meditações guiadas no site, que a pessoa que ainda não fez o curso pode chegar lá e, nesse momento agora, principalmente, né, que a gente está querendo, né, acalmar a mente, pode experimentar todo dia, fazer uma meditação quando chegar em casa do trabalho, e aí vai sentir os benefícios, né? Ou se a pessoa já tem seu caminho, sua oração, também é um momento muito importante para a gente estar se conectando, né, com esse espaço.
Com certeza, vai fortalecendo a paz interna e levando e sendo canal de paz para o mundo. Obrigada, então, Olga. Obrigada, por essa grande mensagem. Quero agradecer também a presença do professor Ricardo Justo, que esteve aqui com a gente no Rotary, também ele que está aqui falando sobre esse projeto da Universidade Católica, né? Mediação de conflitos e cultura da paz.
Obrigado pelo convite, Patrícia. Obrigado pelo convite, Ezequiel. Foi um prazer conhecer a Major, conhecer a Olga, e estar com você nesse debate me trouxe bastante luzes e mais conhecimento sobre a importância da cultura de paz. O nosso trabalho na UCSAL, na Universidade Católica de Salvador, onde nós lideramos o curso de pós-graduação Liderança Estratégica em Sustentabilidade e Cultura de Paz, propõe algumas ferramentas da área de gestão e da área da ciência política. Uma delas é o planejamento estratégico da gestão de conflitos. E nesse planejamento estratégico, nós trabalhamos com a proposta de Jane Sharp, no livro dele Da Ditadura à Democracia, com a proposta de uma revolução não violenta. Eu agradeço a participação e o convite para esta mesa este dia. Obrigado.
Obrigada. A gente que agradece a presença de todos vocês. Rapidamente, Ezequiel, também suas considerações finais.
Eu é que agradeço a oportunidade dessa mesa maravilhosa e dizer a todos os ouvintes: paz e bem.